E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Do Senhor Jesus.
Amém!
Para mim é uma honra muito grande poder estar aqui pela primeira vez, conhecendo um pouquinho mais dos irmãos da família de Cristo que vai morar no céu.
Aleluia!
Eu fico tão alegre quando chego a uma igreja assim que o culto é animado, o culto é feliz. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando você sorri,
aleluia,
é a força de Deus em você.
Aleluia.
Quando você cumprimenta o irmão com um olhar de felicidade, é a força de Deus na sua vida.
Aleluia.
Agradeço ao pastor José Wellington pela confiabilidade. Agradeço a cada irmão que terá a paciência de me ouvir. Agradeço a oportunidade. Orava muito a Deus nesta madrugada, buscando um texto para trazer para os irmãos. E esse texto, eu pedi confirmação. E durante o culto, eu sou de muito prestar atenção.
Aleluia!
Porque o olho do cego físico é os ouvidos. E eu comecei a acompanhar o culto. E veio a irmã, cantou vários hinos bonitos na abertura. Inclusive, lembrei do meu tempo quando eu vim para Cristo.
Aleluia.
Quando eu perdi a visão nos anos 2000 e comecei a ser reabilitado para ser incluído na sociedade, eu falei: Deus, eu quero que tu seja o meu principal guia. Já que eu perdi a visão física, eu quero ter o meu Senhor como meu guia principal.
Aleluia!
Em um culto, levanta um jovem. Um jovem pré-adolescente começa a marchar no culto. Chega até a mim, coloca a mão no meu coração.
Aleluia.
E canta justamente o hino 8 da harpa cristã. E conclui: eu sou o teu amigo.
Aleluia.
Abra sua Bíblia. Convidar minha esposa, missionária Tatiana, fará essa leitura para mim. No livro do evangelista Mateus, capítulo 26, verso 69 ao 75. Livro do evangelista Mateus, capítulo 26, do verso 69 ao 75. Vamos falar de um amigo. Um amigo que não nos abandona nas horas mais complicadas de nossas vidas. E antes que a leitura seja feita, eu vou te garantir algo, em nome de Jesus, que até o final desta mensagem, você vai chorar. Você vai falar em mistérios.
Glória a Deus!
Respostas serão dadas nessa noite.
Aleluia!
Aleluia!
Oração será respondida. Todos encontraram amém?
Amém. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e, aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: nem sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Esse também estava com Jesus o Nazareno, e ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu é deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a bradejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, três vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente.
Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Tu já dissipaste todas as sombras, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor,
já se faz tarde.
Tens meu coração para pousar. Faz em mim morar
na permanente.
Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Sente glorificando ao nome de Jesus.
Glória a Deus.
Aleluia. Aleluia. Santo é teu poder, Jesus. Aleluia.
Ele é um amigo.
Glória.
Amigo fiel.
Aleluia.
E é incrível que todos dizem isso. Ele é um amigo fiel. Ao dar início a essa mensagem, inspirada pelo Espírito Santo, eu quero te perguntar: será que você tem sido fiel com Ele? Nós falamos muito, nós batemos muitas das vezes no peito: eu sou crente, eu sou fiel, eu vou morar no céu porque eu tenho Cristo como meu amigo. Todos têm o direito de morar no céu, sim. A partir do momento que reconhece que é um pecador, reconhece Cristo como Salvador e Senhor da sua alma. Jesus foi a promessa dada por Deus. A promessa que pisaria na cabeça da serpente. Jesus, ele veio cumprir aquilo que o seu pai prometeu para Adão e Eva. E esta promessa teria um sacrifício, o sacrifício de sangue. Porque ele queria, Deus queria restituir a amizade com a sua criatura, pastor.
Glória a Deus.
Deus expulsou alguém do céu, expeliu, porque intentou no seu coração ser mais grande do que ele. Lúcifer, anjo de luz, é o seu significado.
Aleluia.
Queria ser maior, queria ser grande, queria ser adorado. Deus agora tem aspas, ou abre aspas, um prejuízo, fecha aspas, porque foi junto com Lúcifer a terça parte dos anjos. Deus olha para a galáxia, para aquilo que tem nas, abaixo, do, na planta dos seus pés.
Aleluia.
Ele olha e vê uma imensidão de planetas.
Aleluia.
Ele escolhe o planeta Terra.
Aleluia.
Um planeta tropical, que tem na sua composição 97% de água.
Aleluia.
Sendo 12%, se eu não estiver equivocado, de água doce.
Aleluia.
Criou apenas com a palavra: haja luz. Houve o sol.
Glória!
Haja noite. Haja separação de água e terra. Mas quando chegou na criatura, e aqui é lindo, pastor.
Eita,
porque ele começa dizendo: façamos o homem a nossa imagem.
Aleluia!
E soprou o espírito de vida, o fôlego de vida. O oxigênio que você respira é dado pelo fôlego de vida, o espírito de vida.
Aleluia!
E aqui encontramos o jardim. Deus fez o jardim.
Aleluia.
Todos os dias ele vinha falar com a sua criatura.
Aleluia.
Eu consigo conjecturar, imaginar, pensar. E chegava Deus: meu querido Adão,
eita,
boa tarde, quase boa noite. Qual foi seu dia? Qual foi sua manhã? E Adão relatava, embora Deus sabia de tudo e sabe de tudo,
é,
mas ele queria ouvir de Adão. Veio a Eva. Deus olhou para todas as espécies, sim, de animais e viu uma companheira.
Eita.
E Deus coloca no seu coração dizendo: não é bom que o homem fica só.
Aleluia!
Veio a mulher da costela de Adão. Não veio da palma do homem. Não veio do pé do homem. Permita-me, os senhores, homem que diz que ama a mulher e bate na mulher, não ama. Homem que diz que ama a mulher e humilha em público, não ama. Senhores, que diz que ama a mulher, mas não honra a disjuntora, não ama. Ele tirou da costela. Só que aqui eu faço um lembrete também às mulheres. Deus não fez do pescoço de Adão.
Aleluia.
Há uma frase muito popular usada antigamente: lá atrás de um grande homem há uma mulher.
É forte.
Não, senhores.
É forte.
Do lado de um homem há uma mulher.
Eita.
Há quase 14 anos, do meu lado eu tenho uma esposa ajudadora, auxiliadora.
Aleluia.
E eu falo isso com propriedade.
É forte.
E aqui encontramos esta auxiliadora tirada ou criada da costela de Adão.
Aleluia.
Só que aqui vem a primeira sedução incorporada na serpente. E há os segundos estudiosos que a serpente era um similar papagaio, porque a Eva não se assustou.
É forte.
Eva não ficou assustada. Pensou que uma cobra falando?
Isso.
Nós hoje ficaria tudo com medo. Mas era similar.
É.
E ela pergunta, e ela, essa serpente há dias tentava. Porque um dos limites que Deus deu foi não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele, Lúcifer, incorporado na serpente, convenceu a Eva. Eva comeu. Posteriori, Adão. Todos levaram a sentença de Deus, inclusive a serpente. Você vai arrastar as suas entranhas no pó. Ou seja, você vai se arrastar na terra. Você vai ser a inimiga do homem. Você, Eva, vai acrescentar as dores de parto.
Eita, Jesus é forte.
Adão, tu vai trabalhar.
Oh, glória.
Mas, Senhor, foi a esposa que tu me deste. Terceirizando. pisando a culpa. E a Eva, por sua vez, foi a serpente. Desde o princípio, o homem corria das suas responsabilidades. E Deus deu a promessa. Jesus veio. Um local humilde. Para os irmãos que foram agricultores e que conhecem fazendas, veio num coxo onde animais se alimentam. No inverno brabo, no inverno brabo em Belém, Jesus nasce num coxo. Aonde o bafo dos animais, quem sabe, estentavam Jesus. Simples. Muitos complicam o Evangelho. Jesus é simples. Jesus começou a andar com o povo. Jesus começou a andar com gente. Pessoas que para a sociedade não tinha valor nenhum, para os doutores da lei não tinha valor nenhum. Jesus começou a andar com esses. Começou a comer em casas de pessoas simples.
Aleluia.
Começou a curar leprosos.
Aleluia.
Pessoas com deficiência.
Eita, Deus.
Jesus começou a curar. Começou a mostrar que ele veio para fazer. Ele veio mostrar aos religiosos da época.
Aleluia.
Que era uma religião forte. O fariseísmo, a religião fariseu, era forte. Ao ponto que Cristo fica indignado e olha para eles, começa a dizer: por fora vocês são coisa mais linda. Coisa mais bela de santidade. Mas as suas ações são piores do que cadáveres mortos. Por fora vocês são maravilhosos. Ou seja, a teoria é muito boa, mas na prática está longe. Falar de amor e não amar, então não fale de amor.
Aleluia.
Dizer que amo seu irmão,
aleluia,
e na verdadeira situação,
aleluia,
não amar, cria ranço, não ter compaixão. Senhores, o perdão Deus já nos deu. Eu estou caminhando dentro da palavra e da revelação do Espírito Santo. Nós não sabemos perdoar. E Cristo começa a andar com os discípulos e na oração piloto que ele ensina aos discípulos a orar. Ele coloca: perdoai-nos como nós perdoamos a quem nos deve, a quem nos ofendeu.
Aleluia!
Nós não sabemos perdoar, meus irmãos. Mas falamos de perdão. Nós temos quase com a qualificativa de um juiz. Nós somos julgadores. Se uma irmã errar, nós apontamos o dedo. Se um irmão errar, nós apontamos o dedo. Chegaram para Cristo e perguntaram: quem vai ser o grande no reino de Deus? Quem vai ser o maior? Quem vai ser o grande? A preocupação não era fazer a obra de Deus. Reconhecimento. Quem será o grande mestre? Jesus olha no meio da multidão. Pega uma criança no colo e diz o seguinte: quem tiver um coração inocente, porque muitos se embaraçam aqui, tem que ter um coração igual de criança. Não, senhores.
Aleluia.
Como ter criança um coração inocente,
aleluia,
puro?
Aleluia.
Quando você tiver esse coração,
aleluia,
Esse será o grande.
Aleluia, louvado seja o teu nome.
Nós aprendemos a julgar muito rápido. E perdoar a gente é um processo demorado.
Verdade.
2022.
Aleluia.
Vai completar 20 anos que prego a palavra de Deus. Vim de uma promessa.
Aleluia.
O glaucoma me vitimizou com a cegueira. Em 2001, um ano, tinha me reabilitado, começado a andar sozinho com a minha bengala, caí várias vezes, tradicionalmente chamado de valeta, né? Boca de lobo céu aberto, que anda sozinho. Porque sempre pensei, minha mãe não vai viver para sempre, meu padrasto muito menos, eu tenho que aprender. Aprendi o método Braille, que é a leitura específica para cegos. Li a Bíblia inteirinha. Vocês não têm noção o que é uma Bíblia em Braille. É um paredão de um quarto. Bíblias separadas e livro grande. Vem um volume de 240 livros. E eu li tudinho. Eu quero aprender Bíblia.
Aleluia.
Talvez você não esperava ouvir essa palavra. E eu gostaria de reverência, pelo menos na hora da palavra. E aqui a gente percebe que quando somos julgadores, nós não perdoamos, porque o juiz não perdoa. Ele está para executar o seu juízo. E uma oportunidade, Deus levanta um vaso dele. Lá no meio da mocidade que eu estava iniciando, em um dos bairros de Joinville, ele levanta o profeta e levanta aquele ceguinho lá.
Eita Deus.
Eu levantei.
Oh, glória.
Eu acho que o único cego sou eu, né? Então vou levantar.
Aleluia.
Ele começou, vou te batizar no meu espírito.
Glória. Aleluia.
Vou te levantar como pregador.
Aleluia.
Vou te fazer um vaso de honra na minha casa.
Aleluia.
Eu vou te fazer referência na minha casa.
Aleluia.
Mas tem um porém. Tu serás rejeitado.
Louvado seja Deus.
Você passará por processos duros na vida. Cada etapa você vai sofrer. Você vai ser amassado e muitas vezes pensará em desistir. Mas eu estarei contigo em todas elas.
Aleluia.
Quem ouve uma coisa assim, eu que tinha perdido visão há mais de um ano na época, eu pulei de alegria.
Glória a Deus.
Um jovem de 16 anos. Comecei um programa de rádio numa emissora que começou no bairro onde eu estava. Fiz o curso de radialista e trabalhei durante 8 meses. Meu programa sempre foi alegre. Eu sou alegre.
Aleluia.
Quem tem Cristo é alegre.
Aleluia.
E comecei nesta didática, pregar a palavra.
Aleluia!
Nunca tive preocupação de pregar ela. Refiro na ideia que nunca tive medo. Eu tenho temor. E agora vimos que esta promessa se cumpriu. Cheguei ao cooperado, ou seja, auxiliar, em 2005.
Aleluia, Jesus!
Tive a honra que até hoje sou casado.
Bendito seja.
Glória a Deus.
Vim ao presbitério em 2011.
Aleluia.
A minha esposa veio a missionária em 2012.
Aleluia.
Vim ao pastorado em 2016.
Aleluia.
Glória.
Processo. Quando eu cheguei para o meu obreiro, Deus me deu uma visão, que eu estava entrando no meio das nuvens. E nessa visão, ouvia uma leitura: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Procurei a Bíblia, falei: meu Deus, onde está escrito isso aqui? E falei para um obreiro local, que está escrito em Romanos 8. Peguei a minha Bíblia em braille e fui ler. E lá no verso 31, diz: nem a morte, nem a vida, nada nos separará do amor de Deus.
Aleluia!
Nada pode separar você do amor de Deus, meu irmão.
Glória.
Minha irmã, nada pode separar você do amor dele.
Aleluia.
Se hoje eu estou aqui, não é pelos meus méritos. Sim, eu estudei a palavra de Deus. Sou formado, doutor em teologia. Não é meu mérito. Apenas conhecimento. Mas lá dentro do meu quarto, lá no quartinho de hoje é o estúdio da Rádio UPV.
Aleluia.
Que nós temos uma emissora pela internet.
Eita, Deus.
Lá tu sente a graça de Deus.
Aleluia.
Lá eu choro.
Aleluia.
Me derramo na presença
Aleluia.
De Deus.
Aleluia.
Não adianta ter ministério e não tiver a presença dele.
Aleluia.
Não adianta cantar e não ter a presença dele.
Aleluia.
Não adianta pregar e não ter a presença dele. É inútil.
Aleluia.
É apenas teoria. E aqui encontramos Jesus andando com o povo, ensinando seus discípulos. E um dos ensinamentos, Jesus confronta a religião fariseu.
Glória a Deus.
Porque chegaram para ele e disseram: tu não é de Deus, porque você está blasfemando. Você está dizendo que é filho do homem. E para os fariseus esta fala era uma agressão espiritual.
Verdade.
Jesus olha para eles: vocês são filhos do diabo. O pai da mentira, o diabo. Vocês são mentirosos. Todos nós sabemos que Jesus morreu por nossa causa. Mas criminalizaram Jesus porque ele dizia ser o rei dos judeus.
Aleluia.
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 E agora vimos os 12 discípulos escolhidos a dedo. 12 discípulos, todos eles de categorias diferentes. Jesus escolheu até pessoas que eram servidores públicos, que eram chamados republicanos. Jesus chamou Pedro afoito, aquele que peitava mesmo. Jesus olha para Pedro e diz o seguinte: tu não vai mais pescar peixe, tu vai ser pescadores de almas, pescadores de homens.
Aleluia!
Eu tento imaginar o pensamento de Pedro. Como assim, almas? Não entendi, mas tudo bem, né? Já que eu estou sendo chamado, vamos nessa. Pedro tinha posse, mas ele era afoito. Pedro agia por impulso. Só que o andar com Cristo acaba ensinando nós ser perfeito na sua presença. E agora vimos na fase que Cristo é condenado à morte. Jesus chega, faz uma reunião, chama todos os 12.
Aleluia!
Olha nos olhos de cada um e diz o seguinte: alguém daqui vai me trair. Alguém daqui vai me trair.
Eita.
E os discípulos ficaram confusos.
Bendito seja Deus.
E começaram a se perguntar: Mestre, sou eu que traí? E foi essa pergunta até o traidor. E o traidor, no modo de disfarce: Mestre, sou eu que vos traí. E Cristo apenas diz: você que está dizendo. Na vida cristã, meus irmãos, eu vou falar que Deus está mandando. Na vida cristã, nós encontramos alguns iscariotes. Alguém que te abraça. Alguém que diz que vai lutar com você. Alguém que diz para você: eu sou teu amigo. Conta comigo. Eu sou teu amigo. E te trai. Você desabafa para esse amigo. Dentro de alguns dias, a comunidade toda está sabendo. A igreja toda. Você desabafa para alguém. E por uma divergência, essa pessoa te trai. Eu vou ser bem sincero para você. Eu sei que Deus está falando.
Aleluia.
E nessa situação, Cristo, alguém vai me trair. E quando Cristo é pego no monte, buscando a seu Pai, Jesus pensou em desistir. Ele pediu ao seu Pai, ao ponto que a oração foi: Pai, afasta-te de mim esse cálice. Ah, Pai, eu não quero passar por isso aqui não. Mas Jesus olhou lá naquele tempo, ele olhou para o futuro e viu você aqui. Todavia não seja feito o que eu quero, seja feita a tua vontade.
Aleluia. Aleluia.
Jesus andou nas ruas.
Aleluia.
Foi levado.
Aleluia.
Como mal, um dos soldados.
Aleluia.
Chegou perto de Jesus para prendê-lo. Pedro, foi. Cortou ele demais. Mal. Só que antes, Jesus queria saber quem a identificava. Jesus chegou para todos: quem vocês dizem que eu sou? Tu és profeta? Tu és Elias? Andavam com Jesus, viram os milagres, mas não conheciam Jesus. Muitas das vezes na nossa corrida, nós não conhecemos o Deus que servimos. Achamos apenas que Ele cura apenas o físico, o exterior. E Ele tem poder para isso. Ele provou na sua palavra. E Ele deixou claro. E aqui foi falado isso hoje. Os sinais seguirão os que crerem.
Glória.
Mas Ele não cura apenas o exterior. Ele cura a alma. E aqui encaramos que Pedro foi usado por Deus. Tu és o Cristo, o Deus vivo. E quando o próprio mestre elogia Pedro, se inchou Pedro. Jesus começa a orientar, dizendo: olha, eu vou para a cruz. A minha hora é chegada. Meu momento está bem próximo. Não, senhor, tu não vai não. Tu não vai. Oh, mas olha, eu vou contigo até o fim. Não é assim que nós falamos? Eu vou contigo até o fim. Eu sou de Jesus. Eu vou até o fim. Se for preciso morrer, eu morro junto. Jesus olha e diz: hoje, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Agora vai Pedro, Jesus é preso, é condenado à sentença de morte. E uma noite fria, está lá Pedro andando de longe. Os discípulos todos correram. Nas adversidades da vida, meu irmão e minha irmã, tu não tem um amigo para contar. Nas adversidades da tua vida, você olha para o lado direito, esquerdo, não vê ninguém. Você olha para trás e é um auditório cheio para comemorar a tua derrota. Olha para frente, vê um longo caminho. Você olha para a tua condição física e espiritual, o cansaço. Aleluia. O cansaço. Você olha com seus olhos lá na frente, os seus olhos ficam turvados. Você não tem perspectiva. E agora Pedro, de longe, andando, perguntam para Pedro: olha, tu é bem similar a ele, mas tu é idêntico, rapaz. Tu é muito parecido. A primeira é negativa: não conheço, nem sei quem é. Ele vai se aquecer onde tem um fogareiro, tá frio.
Aleluia,
Senhor. E lá alguém diz: a tua fala, o teu comportamento te condena. Tu é um deles. Ele: não, Senhor, não sou, não conheço, não sei quem é.
Aleluia, Senhor.
Ele vai para outro canto.
Aleluia.
E a funcionária,
aleluia,
ou seja, uma das criadas: tu é igualzinho a ele. Mas não, tu é igualzinho. Não, não tem como, olha só. Teu jeito de falar, o teu jeito de agir, tu é igual a ele. Não conheço. E a fala: juro, eu juro que eu não conheço. Ou seja, na linguagem atual, pastor, ele diz o seguinte: eu dou a minha palavra, eu dou a minha palavra de homem, que eu não conheço esse camarada. E o galo canta.
Meu Deus.
Meu Deus.
Meu Deus.
As nossas atitudes, muitas das vezes, faz nós negar Cristo. Eu deixo bem claro para os irmãos que eu vim pregar a palavra, porque eu sei que o fruto desta mensagem vai provocar o avivamento no seu coração.
Aleluia.
E agora encontramos a situação que, quando o galo canta, o olhar de Pedro se cruza com o olhar de Jesus lá longe. E no olhar de Jesus, ele fala: viu, Pedro? Tu me negou, Pedro, 3 vezes. Ao ponto que a palavra registra: Pedro saiu chorando amargamente. Remorso. Meu Deus, eu neguei meu mestre.
Meu Deus.
Ele não vai me perdoar. Eu neguei a quem confiou em mim um chamado. Eu neguei. Eu neguei Cristo. Eu neguei quem curou os cegos, quem curou os aleijados. Eu neguei quem multiplicou peixes. Eu neguei quem fez um paraplégico sair do tanque da Betesda. Eu neguei. E muitos que estão aqui já passaram, e alguns ainda passam. fizeram algo que não foi de agrado de Deus e se condena até hoje. O nosso adversário se aproveita. Tu negou, tu fez isso aqui de errado, tu não vai para o céu, não adianta tu cantar, tu é um hipócrita, não é assim? Estou indo pelo caminho da revelação.
Aleluia.
Tu não canta direito, para de cantar. Que adianta tu cantar no púlpito, mas na tua casa você se estoura fácil? Que adianta você pregar e você não trata a tua mulher bem? Estoura fácil? Que adianta você profetizar, pular, falar em mistério, se tu ofender um vizinho? E o coração começa, eu errei, eu neguei Cristo. Eu saí da lógica do cristianismo, eu saí do caminho, e Pedro negou Cristo, e Pedro se escondeu. Jesus foi condenado. E aqui vem o sentido do perdão, lá na cruz, seu corpo deslacerado, com os braços abertos. Ele olha para todos que zombaram dele e diz o seguinte: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem.
Oh, aleluia!
No sentido do perdão.
Glória, Senhor.
Nós somos rancorosos, meus irmãos. Nós somos rancorosos. Nós não sabemos perdoar. Nós queremos ser o dono da realidade, o dono da verdade. Não sabemos perdoar. E agora Cristo, vou acelerar para poder concluir. Cristo agora ressuscita. E no dia que Maria, as três Marias foram até o sepulcro, não encontraram Cristo. O anjo o alertou. Mas quando Maria chorava, Jesus chegou para ela e disse: Maria. Ela confundiu com o jardineiro. Olha onde está o corpo dele. Eu vim abalsamá-lo. Aonde está o corpo dele?
Aleluia.
Jesus usa o tom de voz que ela conhecia. Maria.
Oh, glória a Deus, aleluia.
Eu consigo imaginar, pastor, que ele, olha aqui, ó. Aleluia. Eu ressuscitei, olha aqui os cravos. Avisa aos discípulos que eu ressuscitei. Estou vivo.
Aleluia.
Avisa a todos e a Pedro. Reunido com medo de Roma, a pena de morte estava alta, todos enclausurados. Jesus chega no meio deles, abre os braços e diz: a minha paz vos dou, eu vos deixo a minha paz, eu não vou lá dor como a mundo dá. Tomé, tu és Cristo mesmo? Vem cá, Tomé. Chega pertinho de mim aqui, Tomé. Tá vendo que você... Ó, toca aqui, ó. Eu sou Cristo. Nem Tomé, que foi incrédulo no seu pensamento, Jesus não maltratou. Vem cá, Tomé. Chega pertinho de mim. Vem cá, Tomé. Olha aqui. Toca aqui do meu lado, Tomé. Nós gostamos muito de julgar, senhores. Eu estava num culto e alguém chegou para mim assim: poxa, pastor Fabiano, mas tu é gelado, rapaz. Mas tu é frio, rapaz. José. Não vai puxar, não. Eu vou sim. Na classificativa de Apocalipse, em uma das igrejas, Jesus deixa a carta dizendo, através do apóstolo João: quem deras, se fosse frio ou quente, Porque Jesus vai vomitar não é o frio ou o quente. Jesus vai vomitar o morno. É aquele que se acha muito.
Verdade.
Aquele que se estufa morno, Jesus vai vomitar. Vem cá, Tomé. E Jesus, esse hábito, melhor dizendo, muitas igrejas têm. E Jesus não teve. Jesus reuniu todos eles na praia. Chamou todos. Fez uma reunião. Todos os discípulos. O hábito. Quando tem um problema na casa de Deus, vim expor do púlpito, usando um texto isolado bíblico, e ataco o irmão. Fui contra desde o princípio do meu ministério, e sou contra até hoje, porque machuca. Jesus poderia, com todo o direito de humilhar Pedro, Jesus poderia chegar no meio de todo mundo, seu traidor. Tu me negou, infeliz. Jesus chama Pedro. Eu imagino, irmãos e irmãs, Jesus e Pedro cabeça baixa. Ora!
Aleluia!
Que cara eu teria se eu neguei o mestre? Ele cabecinha baixa, meu ponto de vista. A Bíblia não fala isso. Jesus chega com o peixinho. Ô Pedro, peixinho aí? Pãozinho?
Aleluia!
Ô Pedro, pode fazer uma pergunta? Eu imagino o pastor chacoalhando a cabeça positivamente.
Eita.
Tu me amas?
Eita Deus!
Ele, claro, Senhor!
Eita Deus!
Eu te amo!
Aleluia!
Então apacenta os meus cordeirinhos.
Aleluia!
A promessa de ser o primeiro pastor da Bíblia. O afoito. Aquele que agia por impulso.
Eita, Jesus.
Jesus conversa com um com o outro. Um pouquinho, Pedrinho, mais peixinho aí? Pedro, tu me amas? A segunda vez que Pedro negou. Ele te ama, Senhor. É claro que te amo. Eu imagino que Pedro se sentiu um lixo no meio de todos os discípulos. O que peitou muitas das vezes o próprio mestre. E podemos recordar a cura da mulher do fluxo de sangue. Quem te tocou? O maior. Quem te tocou, mas tu está te apertando aí, rapaz. Jesus foi repreendido por Pedro. Senhor, todo mundo está indo embora. Está pegando pesado. Ah, se vocês querem, vai também.
Aleluia.
E Pedro recua. Para onde vamos? Se só tu tens a palavra de vida eterna.
Aleluia.
Jesus chega pela terceira vez. Pedro, tu me amas? E a consciência bate. O peso da consciência. E ele chorando, em lágrimas, dizendo: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, vai e apacenta os meus rebanhos. Ser cristão é muito além de simplesmente um rótulo. Se coloca de pé, povo de Deus. Ser cristão vai muito além de uma titularidade, de uma credenciabilidade. Ser cristão vai além de tudo. É a transformação dia após dia produzido pelo próprio Cristo. Ao ponto que o apóstolo Paulo, depois de convertido, ele chega em público e diz: eu não me envergonho do Evangelho.
Aleluia.
É poder de transformar a vida. Pedro ano, veio o avivamento, veio a descida do Espírito Santo. Pedro foi cheio do Espírito Santo, pregou uma vez, quase 3 mil almas veio para Cristo. Pregou a segunda vez, quase 5 mil almas. Ah, pregação maravilhosa.
Eita, Deus.
Pedro começou a fazer a obra em Jerusalém, em Samaria. Chegaram para Pedro, cala a tua boca. Tu está condenando os israelitas e os romanos. Ele vem assim, não calo. Vocês mataram o Cristo, o Nazareno. Colocaram Pedro na pena de morte. Quiseram matar. Olha, olha a situação. Pedro se parecia tanto com Cristo que eles condenaram Pedro por morte de cruz. Vai morrer de cruz igual o teu ídolo. Ele estava dizendo o seguinte: eu não sou digno de morrer igual ele. Então me pendure de cabeça para baixo. Qual é a tua atitude perante as adversidades da vida? Você corre do problema ou você encara ele?
Glória!
Aleluia!
Posso orar, pastor?
Pode, pode.
Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Não vou chamar você aqui à frente. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Israel, prepara aquele louvor abençoado. Que depois da oração você vai cantar.
Oh, glória!
Quantas vezes você traiu Cristo? O pastor Fabiano, que forte! Quantas vezes nós negamos Cristo? Pense nisso.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Pai, obrigado por esta mensagem, no qual tu colocaras no meu coração. Eu sei que tu vai falar melhor aos corações de cada filho teu, de cada ungido. Obrigado, meu Pai, porque tu nunca deixou, ó Pai, nenhum dos irmãos, nem de nós desamparados. E nesta noite eu sei que tu falou com cada coração. Eu ouvi, ó Pai, pessoas chorando, pessoas sentindo a tua presença.
Glória a Deus.
Senhor, sabemos que as dificuldades do dia a dia nos enfraquecem, traz lutas, mas tu és o dono, Senhor. Tu nos ajuda a caminhar. Abençoa essa igreja, esse ministério. Dê crescimento, meu Pai. Ajuda o teu ungido a cada dia, ó Pai, trazer vidas, e que vidas sejam tocadas pelo teu Santo Espírito a cada dia. Pai, abençoa cada irmão e cada irmã. É assim que eu peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.